Este programa é indicado para maiores de 16 anos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, capirotinhos, seus lindos, como vocês estão? Está começando hoje, aqui, neste exato momento, mais um Cão Piroto Cast, a sua dose semanal de capirotagem, comandado por mim, Bruna. E quem mais?
Baldir.
Baldir. E temos aqui novamente conosco o nosso querido Rafa. Diga oi, Rafa.
Salve, galera capirotesca.
E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão tudo fofinho? Vocês estão tudo bonito? A semana de vocês, como foi? A minha essa semana foi assim, tirando as capirotagens da escola, fora isso, tá tudo tranquilo, assim, não aconteceu nada bizarro essa semana. E com você, Valdir, como é que estão os fantasmas da sua casa essa semana?
Ah, estão comportadinhos essa semana. Tô em semana de fechamento aqui da empresa. Aí acho que eles estão com medo de mim xingando aqui, porque as fórmulas não estão batendo.
Não derrubaram nada.
Não, quem tá derrubando as coisas sou eu mesmo.
E você aí, Rafa, como é que tá as aparições capirotescas na sua vida essa semana?
Acha de capirotagem tá dentro da normalidade.
Maravilha, então. É o que a gente espera.
É isso aí, gente.
Hoje nós vamos falar daquele tema que eu fiquei devendo pra vocês lá no episódio passado, que é qual? Pararapiacaba e as suas histórias macabras. Lógico que eu vou dar os créditos aí pro nosso ouvinte, nossa ouvinta, né, que pediu pra que a gente continuasse aí com as histórias, que ela ficou curiosa. Tainara, sua linda, um beijo, Tainara pediu lá, acho que já é a terceira ou quarta vez que a Tainara pede para o nosso alarme sobre
verdade,
Paranapiacaba.
Ela ficou curiosa, eu vi ela mandando mesmo.
Né? Tata foi minha aluninha lá no sétimo ano, bichinha, hoje em dia já tá casada, já tá com seus 20 e poucos anos aí. Beijo, Tata, saudade. Bom, vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho das histórias de terror de Paranapiacaba. Mas antes disso, vamos aos agradecimentos semanais.
Gratidão!
Então, quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, todos vocês que ouvem nossos episódios semanais, que saem toda sexta-feira, meia-noite. Óbvio que eu sei que vocês não ficam esperando até meia-noite, que vocês são tudo cuzão, que fica aí cagado de noite e não assiste nosso episódio à noite, né? Então, vocês esperam lá pro outro dia, pra assistir de dia, ali na luz do sol, bem sol, assim, na cara de vocês, pra vocês não verem coisas, mas eu quero dizer para vocês que sim, vocês vão ver coisas à luz do sol, principalmente se vocês forem lá para Paranapiacaba, gente. Ah, vai ver muita coisa. Então vamos lá. Um beijo.
Vai acabar com o turismo dessa cidade.
Na verdade, a gente vai levar mais gente para lá, porque você sabe que é que você, Valdir, é um caso à parte, que você ia para os turismo lá e não sabia onde você estava enfiando seu burrinho, onde você estava amarrando seu burrinho. Porque o turismo de Paranapiacaba é voltado para o turismo do terror, do turismo da assombração. Só que você não sabia disso até eu contar.
Mas o negócio era só as trilhas, cachoeira, mó bom.
Cachoeira, nossa, legal.
Valdir tava se enfiando lá no meio dos matos. Lá vai ver, Valdir viu as assombrações lá e nem imagina que era assombração, porque tem muitas dessas lá, tá? Só para te contar. Valdir tava de olho na menininha. Valdir tava de olho numa menininha lá em Paranapiacaba, só de olho na bichinha, e nem sabia que ela era fantasma da vila lá, ó, filha do engenheiro.
Pronto.
Valdir não vai mais querer voltar lá depois dessa.
O pior não é nem eu ficar de olho nela, o pior é se ela tivesse ficado de olho em mim. Aí fodeu.
Vai saber. Vai saber, né? Mesmo vai saber se você não levou ela com você.
Ah, pronto.
Vamos lá, gente. Então, beijo para todos vocês aí que estão nos ouvindo, que interagem com a gente lá no nosso Instagram. Continuem interagindo. Quanto mais vocês interagem, mais nós sabemos o que vocês querem ouvir e a gente consegue colocar aqui para vocês, tá bom? Um beijo pra galera lá do podcast Até a Segunda Ordem, que tem nos ouvido, que mandou mensagenzinhas lá para mim, lá na nossa página do Facebook. Temos página no Facebook também, gente. Curte a gente lá, tá? E logo, logo a gente vai ter uma participação especial aí de alguns deles. E, gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Hora da novidade. Se bem que eu não sei quando esse episódio vai ao ar, então talvez vocês já saibam da novidade antes desse episódio ir ao ar. Nós vamos fazer uma promoção aí pra vocês. Bem legal, bem bacana. Eu espero que vocês gostem. Vai ter ali uma surpresinha, um prêmio muito top ali pra vocês. Vai ser sorteio. Na verdade, não é promoção, é um sorteio que vai rolar lá no nosso Instagram. Qual que é o nosso Instagram, Valdir?
É o @cãopirotocast. Segue aí a nossa promoção, nosso sorteio, né? Vai ser em parceria aí com o podcast vizinho, né? Com umas pessoas bem legal lá no Cine Nerd.
Isso mesmo, gente. Nós vamos fazer uma promoção aí em parceria com o Cine Nerd. A parceria entre eu e o Valdir e eu, porque quem não sabe, nós também somos lá do Cine Nerd, então é uma parceria nossa. Segue tanto a página do Cão Pirotcast quanto a do Cine Nerd Oficial lá para vocês ficarem por dentro para saber como vai funcionar essa promoção. Eu espero que vocês curtam o prêmio que vai ser sorteado ali para vocês, porque está sendo feito com muito carinho, um trabalho todo artesanal ali, todo fofinho para vocês, ok? E é isso aí, continuem nos seguindo, continuem nos curtindo, compartilhando, fala pro amiguinho, fala pro coleguinha, pro primo, pro cachorro, pra todo mundo. Passa aí nossos episódios pra todo mundo que quiser ouvir, e quem não quiser também, gente. Sabe aquele amigo filha da puta que você não gosta? Que você olha e você fala, nossa, que vontade de matar esse filha da puta. Falou, colega, tem um negócio bem da hora aqui pra você, assim. E aí você pega o nosso episódio que mais dá cu na mão, e eu vou te dar um exemplo, que é lá sobre o Sete Além, e manda ele ouvir. Fala que é mó da hora, fala que ele vai morrer de dar risada, assim, que ele vai cagar de tanto rir. E bota ele pra ouvir. Vai ser top, garanto pra vocês. Mas vamos lá, vamos começar falando.
O episódio do Sete Além, até o momento, ele é o nosso episódio mais ouvido, hein? Então acho que já tem gente fazendo isso aí.
Não é? O nosso carro-chefe ali, gente. Olha que delícia. Eu só espero que ele só fique lá nos episódios mesmo. Não tenho, já como eu disse, não tenho a menor vontade de parar nesse lugar. Deixa ele lá e eu aqui, tá ótimo. Então vamos lá, turma. Vamos falar aqui sobre Paranapiacaba. Pra quem não sabe, Paranapiacaba é uma vilinha bem pequenininha ali no finalzinho do Santo André. Muito foficha. Difícil acesso pra você chegar. Não é algo tão simples assim. Se você vai de condução ali de vias públicas, você precisa pegar o trenzão lá no Brás. Do Brás você vai pegar, vai fazer baldeação, pegar outro que vai lá para Rio Grande da Serra. E aí lá, quando você chegar na última estação, você vai descer. E, meu filho, você ainda vai pegar um busãozinho que vai te levar até a entrada da Vila Paranapiacaba. Se você vai de condução própria, de veículo particular ali, é mais fácil para você. Tem vários caminhos que você pode chegar por lá. É só você jogar aí no seu amigo Google Maps, né, que ele te leva. Tenta pegar as vias públicas ali, tá, gente? Estrada, porque se você já assistiu Silent Hill, você sabe que não é muito bom para confiar assim, se te mandar por um outro caminho. Você vai parar em lugares que você não quer. E falando nisso,
ainda,
né,
mais num lugar que tem uma neblina que nem tem Paranapiacaba, né?
Falando nisso, Paranapiacaba é conhecida como a nossa Silent Hill brasileira, aí, pra quem não sabe. Ela tem várias, mas várias histórias assim de arrepiar até os cabelos do cu. Quem tem, né? Porque tem gente que não tem, enfim. Nós vamos falar aqui, gente, desde a aparição. Nós vamos encontrar em Paranapiacaba desde a aparição de fantasmas, de seres de outro mundo, até mesmo relatos de lobisomens e também, principalmente, ali, avistamento. A cara do Valdir tá muito engraçada. Avistamentos de objetos voadores não identificados. E também há quem diz que já tiveram contatos ali até com os bichinhos verdes extraterrestres, minha galera. Tanto que lá, uma vez por ano, não nessas pandemias aí que tá sem condições, existe o que nós vamos chamar de Convenção das Bruxas, que é feita todo ano lá. Por quê? Por conta de ser um local místico, né? E essa Convenção das Bruxas, ela abrange ali, ela pega temas diversificados desse mundo místico. Então você vai encontrar literalmente desde bruxas de Wicca, magia branca, magia negra, umbanda, candomblé, enfim, vários ritos religiosos aí interessantes, bem legais, bem culturais, vamos dizer assim. Você também tem ali encontros da galera da ufologia, que é maravilhoso. É um que eu sempre quis ir, mas eu nunca consigo. E o ano que eu achei que eu ia conseguir, entrou a pandemia aí. Que eles se reúnem todo ano e fazem tipo uma convenção lá também. E fora as festividades que tem na cidade ali, uma vez a cada 2 meses, pelo menos, né? Mas que é uma cidadezinha que traz um contexto histórico muito interessante, muito bacana. Então vamos lá. Como o Valdir já deu ali uma prévia para vocês, Paranapiacaba, ela é muito conhecida, sim, pelo seu contexto histórico, sim, aliás, pelo valor histórico que ela traz ali, pela história que aconteceu com ela, mas também, obviamente, pelas lindas e maravilhosas trilhas ecológicas e cachoeiras. São diversas, diversas que são abertas ali para a população. Na verdade, assim, da última vez que eu fui, já não tinham tantas mais, porque a população, você sabe como é que é, né, gente? Deveria, a minha opinião é que deveriam acabar com o povo, deveria acabar a população, os ETs deveriam chegar ali, meter um raio em todo mundo e foda-se. Por que eu tô falando isso? Porque o ser humano é um filho da puta, que não sabe manter as coisas certas, né? Não sabe ali cultivar o rolê dele. Ele vai, várias trilhas, várias cachoeiras foram fechadas, né, o acesso, porque o ser humano filha da puta entrava, fazia trilha, fazia as festinhas, que não deveriam ser feitas, só para constar, e largava o seu lixo para trás, ao invés de botar ali num saquinho e levar de volta, porque se você levou para dentro da trilha, meu filho, você tem que levar de volta para sua casa, porque ali não é a casa de lixo, tá? Não é a casa da mãe Joana. Queria muito que aparecesse um demônio no meio da mata, assim, parecesse o Curupira da Cidade Invisível, metesse fogo em todo mundo, que eu ia rachar o bico desse povo. Enfim, galera...
É, né? Esses iam merecer, meu.
Né? A galera suja e não tá nem aí, mete o louco, e aí por causa disso foram fechadas algumas das trilhas. Outras também foram fechadas por questões de perigo, e a galera não sabe seguir ordens, não sabe seguir ali... entender, né, que é para a segurança delas, e vai do mesmo assim. Muitas trilhas são muito fechadas, as pessoas se perdem, tanto que é uma região que é conhecida pela mata que engole pessoas, né? Toda vez que eu vou fazer trilha naquele local, meu pai quer morrer. Meu pai fala assim: vai se perder naquela porra, ninguém vai te achar mais. E, né, pode acontecer. Mas é só você usar um pouquinho do cérebro, pegar um guia certinho, bonitinho lá, que te leva nos caminhos certos. Gente, guia oficial, tá? Não peguem guia de beira de estrada, que muitas vezes, não são todos, mas muitas vezes a pessoa nem ela sabe para onde ela tá indo. Ela acha que sabe andar no meio da mata, mas ela não sabe. Eu sei andar no meio da mata e eu fico com o cu na mão às vezes. Eu chego em determinado lugar e já falo assim: não, vamos voltar daqui mesmo, porque eu não sei onde isso vai dar. Porque você começa a andar no meio da mata, ela literalmente ela começa a te engolir. Você vai indo, você vai indo, você vai indo. Quando você vê, não tem mais para onde você ir, você não consegue mais voltar. É onde o povo se perde, tá? Então fiquem muito atentos a isso. Só entrem com guias conhecidos que conheçam a região. E lá você vai encontrar vários assim na beira da estrada te chamando para ir. E tem gente que vai e é onde se perde, viu, gente? Não fiquem um pouco atentos a isso. Tem um ponto da vila específico que disponibilizam ali guias que são treinados, são estudados, certificados pela Prefeitura de Santo André para fazer esses passeios com vocês. Então eles sabem o ponto de entrada e o ponto de saída e até onde eles podem ir com vocês, tá? E é isso aí, falamos bastante da trilha ali, o contexto histórico que é muito forte para a região, né? A questão do trem que explodiu, muita gente não sabe que houve ali um acidente de trem ali em Paranapiacaba, que é onde começa a treta toda, né? Mas eu vou deixar o Valdir Valdir, que é um menino inocente, né, que não sabia dessas histórias de terror, eu vou deixar ele contar um pouquinho aqui do que ele conhecia, do que ele sabia sobre Paranapiacaba e nas idas dele para lá. Vamos lá, conta pra gente.
Cara, é engraçado porque quem tá ouvindo, às vezes deve estar pensando que é só de brincadeira, mas eu real ia pra lá sem saber de nada, cara. Quando a Bruna falou, foi assim, o quê? Como assim? Não, como assim tem história desse tipo lá? Não, você tá zoando. Porque pra mim, até então, realmente era uma coisa de ter o contexto histórico, que a vilazinha é muito bonitinha, é muito aconchegante de você ir lá. Mesmo quando tá... Você chega bem cedinho ali, que eu pessoalmente recomendo, quem tiver intenção de ir lá, vai bem cedo mesmo para pegar realmente nascer do sol ali, porque é muito bonito de você ver a vegetação em torno do lugar. É um lugar lindo realmente de visitar. Tem alguns museus de artesanato, de realmente da questão da ferrovia, que para você entender um pouquinho realmente da história do lugar. E, cara, é um passeio muito, muito gratificante, enriquece muito para quem vai. E, obviamente, né, como eu disse um pouco mais cedo, a questão das trilhas, da cachoeira e tal. Porque, meu, você tem um negócio que limpa completamente, assim, é literalmente de lavar a alma, é você tomar um banho de cachoeira. É complicado, porque é gelado pra cacete? É... Tem que controlar ali pra não ficar congelado. Mas é bom demais. Nossa, poucas coisas conseguem te deixar tão em paz com você mesmo quanto um banho de cachoeira.
Mas você sabe hoje, que essa história da água... Você sabe que essa história da água, ela ser uma das mais geladas, né? Acho que é a mais gelada da região, ela tem um contexto natural por trás também, tá? Só pra te deixar esperto aí. Basicamente, qualquer coisa que você trazer de lá, ela tem um contexto sobrenatural, ela tem uma história de terror por trás, por conta de tudo que aconteceu. Continua aí.
Sabendo disso, talvez seja por isso que lava tão bem a alma, né?
Sim!
Que talvez ela literalmente vá na sua alma.
Com certeza.
E aí, pesquisando algumas coisinhas ali, né, pra poder fazer o episódio de hoje, né, porque a gente, infelizmente a gente tem que acabar com a nossa própria infância pra fazer a coisa aqui, né. Aí a gente começa a descobrir alguns detalhes ali das coisas, né. Por exemplo, até mesmo a névoa que tem ali, existe uma certa explicação, né, Bruna? Da névoa. Sim. Que tem, principalmente de manhãzinha cedo ali, antes do sol nascer, ela tá bem forte. Conta essa história aí pra gente.
Bom, a névoa é referente à história principal ali, que vai rodar ali o caso todo ali. Se eu tiver errado aí, Rafa, você que conhece bastante sobre o local também pode me corrigir, tá? Mas eu vou contar as histórias que eu sei. A névoa é por conta da filha do engenheiro, né? Então, primeiro lá, quem foi o engenheiro? A cidade, ela foi... A vila, né? Ela foi construída para abrigar ali a estação, a ferrovia, né? Que levava e trazia coisas do porto, né? Então, havia o engenheiro que ele foi contratado, ele foi trazido de fora. Não me lembro agora qual foi o país que ele veio, se foi de Portugal, se foi da França, mas sei que foi da Europa. E ele foi contratado para ser engenheiro-chefe da construção dessa ferrovia. Enfim, a casa principal ali da vila, que você vê ela de qualquer ângulo que você estiver naquela vila, você consegue enxergar casa e tem um motivo específico para acontecer isso. Ela está em um dos lugares mais altos, é chamada de Castelinho. Ela foi construída dessa forma porque ele queria o sol de todas as partes ali, que o sol entrasse, era aquecesse a casa, vamos colocar assim, dos quatro ângulos, né? Então tem toda uma explicação. Quando você vai na cidade, você tem acesso, você faz uma visita nesse castelinho, os guias te contam a história certinho ali. Enfim, voltando. Então ele era responsável ali pela construção da ferrovia e tudo mais, ficou morando ali durante o tempo, ele era casado e teve ali seus respectivos filhos. Uma das filhas desse senhor engenheiro, que eu não consegui encontrar o nome dele aqui agora, ela se apaixonou por um dos operários, né? Um dos seus ali, dos operários. Só que ela foi enganada e impedida de se casar. Como assim enganada? Vou contar a historinha aqui para vocês, que tava tudo pronto pro casamento dessa menina, né? Ela tinha mandado fazer um super vestido. Pode falar, Rafa.
Daniel Fox,
isso. Tinha mandado fazer o vestido de noiva dela no centro de São Paulo. E naquela época, gente, isso era para quem podia, isso era para quem tinha dinheiro, tá? Não era para qualquer um, não. Porque o vestido de noiva mais baratinho ali era custava o olho da cara. A moça tinha que juntar dinheiro desde quando nascesse para comprar. Enfim,
não foi mandado que hoje fazer... casar seja barato.
Sim. Foi mandado fazer o vestido de noiva dela na capital e tudo mais. Ela mandou fazer um vestido com um véu gigantesco, super detalhado, super trabalhado, com bordado, com pérola. Tava tudo lindo, salão tava arrumado, festa tava arrumada. Por que que eu disse que ela foi enganada? Porque até esse momento ela acreditava que o pai dela tinha liberado o casamento, tinha concordado com esse rolê. Mas na verdade não, ele estava sendo ali um grande filho da puta. Como ele era chefe ali, engenheiro-chefe da ferrovia, ele pegou esse operário e trancou ele em um dos vagões do trem descendo para a serra. Então chegou a hora da cerimônia do casamento na igreja, estava todo mundo lá e o noivo não apareceu, né? Com o noivo não aparecendo, ela acabou descobrindo ali que o pai dela havia feito essa putaria com ela, né? Feito ela passar essa vergonha toda, esperou e o cara não foi. E ela entrou numa crise ali existencial, não chega a ser uma crise paranoica, né? Mas ela ficou muito mal e ficou de vestido de noiva mesmo, com seu véu arrastando pela cidade inteira. Ela desceu a serra a pé, seguindo o trilho do trem. E quem já fez trilhas por ali sabe que chega numa determinada ponte que tem pontes de travessia por conta que tem que atravessar de uma montanha para outra, né? A galera tira várias fotos nessa ponte. E nem sabia que ali era o local principal assombrado. Agora vocês estão sabendo, turma. Enfim. Ela saiu ali caminhando, tentando encontrar o vagão que o seu amado estava preso, né? E meio a choro, imagina, você tá descendo a serra através do trilho do trem, com um puta vestido de noiva, com um puta véu sendo arrastado pelo trilho do trem, chorando, desesperada, atrás do seu amado. E quando ela chega nessa ponte, né, na travessia, ela perde o equilíbrio, ela tropeça em meio do vestido e cai na ribanceira abaixo, no meio do grande abismo, né? A história conta verdade, ali...
A desgraça estava armada já, né?
Conta a história que o corpo dela nunca foi encontrado, sabe-se que ela caiu ali porque as pessoas viram ela caindo, mas o corpo dela nunca foi encontrado, e por conta disso, reza a lenda aí que a neblina que invade a vila é a alma dessa moça, né, triste, com o seu lindo véu de noiva, né? E por isso que a cidade é uma cidade que fica em meio à neblina, né? Quem já foi lá sabe que são poucos os momentos de pico de sol. Você pode pegar o dia que tiver mais calor infernal no centro de São Paulo e descer para Paranapiacaba. Você pode chegar lá, pode estar assim, um sol no céu que você fala, nossa senhora, que lindo. Você vai ficar com esse sol na cara, meu filho, por uns 10, 15 minutos no máximo. Você atravessou aquela ponte, acabou. Vem neblina, vai neblina. Vem neblina, vai neblina. É um clima de tristeza a cidade por conta dessa neblina. E reza a lenda que essa neblina nada mais é do que a noiva ali que invade a cidade para lembrar as pessoas, para lembrar os sobreviventes, né? Os descendentes, os sobreviventes, que moram ali naquela localidade, da tramóia, da palhaçada, da tristeza que levou ela à morte ali. Rafa, o que você sabe dessa história da noiva?
Então, a galera vai muito lá pra fazer foto, né, no trilho, e nem Sim. sabe, né, esse bagulho trágico. E é uma história real, né, velho? É uma pessoa que morreu, né? É meio bizarro, né? É um turismo bizarro, meio Chernobyl, meio Auschwitz.
Sim.
É esquisitão mesmo esse lugar. Só ressaltar que eu já fui lá. É uma energia estranha mesmo no lugar. E a galera que tira foto, não sei o que e tal. Dadas as devidas proporções, é como você ir em Auschwitz e achar que, nossa, que delícia de lugar, que magia. Pesado,
é magia, é. Então, essa história das fotos, muitos casais vão lá para fazer aqueles ensaios pré-casamento, né? Há muito tempo atrás, tipo, eu era uma jovem ainda. Eu era uma jovem mocinha. Quando passava aqueles programas da tarde na Record. Aqueles programas da Record, né? do senhor Geraldo Luiz, lá que eu esqueci o nome agora, acho que era Balanço Geral, né? Ele contava muito dessas histórias de terror e eu adorava assistir aquilo com meu pai depois do almoço. Meu pai ficava, nossa senhora, amava assistir aquilo. Enfim. E tava contando a história de Paranapiacaba e eu lembro, eu procurei essa imagem, gente, pra colocar lá de imagem de apoio pra vocês, mas eu não consegui achar. Eu vou tentar procurar mais até a data do episódio entrar no ar pra ver se eu encontro. Não sei se vai aparecer, mas ela é uma imagem que era uma foto dessas de ensaio pré-winning, né? Não sei como é que fala. Em cima dessa ponte do capiroto! E aparece no fundo, bem lá no fundo, assim, lá no final da ponte. A cara dos meninos tá muito engraçada. Uma pessoa de branco, assim, não chega a ser uma pessoa, tipo, não é uma coisa visível que é uma pessoa. Tava mais pra, tipo, como se fosse uma sombra, um negócio flutuante, sei lá que porra, porque eu não consigo descrever. E por que, que eu tô dando muita risada e muita ênfase nisso? Porque a nossa querida pessoa que indicou o episódio de hoje, Tata, te amo, fez o ensaio pra casamento dela lá.
Ai, meu Deus.
Acho que alguém agora, eu acho que Dona Tainara agora vai investigar todas as fotos do ensaio do casamento dela. Tata, olha lá todas elas. Se você achar alguma coisa, manda pra gente, tá bom? Pra gente postar lá. Acho que a Tainara e o Wellington agora, que é o senhor esposo dela, que também foi meu aluno, estão com os cu na mão lá, certeza. Gente, não tô falando isso pra assustar vocês não, tá? Até porque se eu quisesse assustar, eu tinha feito isso antes de vocês casarem. Mas realmente existe essa imagem, eu não achei, não encontrei na internet, não deve ser algo tão fácil de encontrar. E quem tiver acesso a uma deep web e conseguir encontrar, manda aí pra gente, tá? Mas é uma foto de um casal que tá bem assim, eles estão bem na entrada da ponte, literalmente, eles não chegam tá em cima da ponte igual muitos deles tiram, eles estão na entradinha da ponte. E lá no fundo, mas bem lá no fundo, quase chegando no final, você consegue ver um negócio branco assim, como se realmente fosse um tecido, assim. Sabe quando um tecido tá balançando no ar? E você tira a foto e fica aquela coisa meio borrada? É, um fantasma clássico, tipo um Ghostbuster lá. É tipo isso. Mas é bem, assim, de deixar nego com o cu na mão. São coisas que passam despercebidas no momento que você pega, que você olha, você fala, ah, né, mó legal, ai, que legal minha foto, como eu tô bonita. Porque, né, foda-se o noivo, você olha se você tá bonita. Ai, que legal que ficou. E você não percebe os capirotagens de fundo. Confesso que no começo, quando eu fui casar, eu falei, ai, seria tão legal fazer. Mas eu falei, ah, não, negócio chato. No final eu fiz uma trilha de trem, mas nunca prestei atenção se tinha coisa ali não, porque dizem que aquela fazenda lá de fundo era uma fazenda que tinha escravos lá, da época antiga, e era um negócio bizarro. Mas não cheguei a ver se tinha fantasma nas minhas, não.
Olha, tá fazendo a menina aí olhar as fotos do ensaio de casamento dela agora, mas não foi isso, né?
Certeza que a Thaisana gravou o episódio agora e gritou: ué, então de Deus, pega as fotos do casamento! Conta pra gente, Tainara, lá nos episódios, lá na foto do Instagram, se você fez isso, por favor. Mas é isso aí, gente. A lenda da noiva, que é a lenda principal, é essa. Se você ficou com o cu na mão só com a história da noiva, espera que tem mais. Que tem mais. E tem, inclusive, vivência minha ali naquele local. Aguarde. Fica até o final do episódio aí que vocês vão ouvir bastante coisa.
Mas, ó, falando dessa questão aí do véu da noiva, eu tenho a ligeira impressão de que o pai acabou tendo o que ele merecia no final das contas. Eu encontrei aqui uma história, como você falou, a casa que ele morava lá ficou conhecida como o Castelinho, né? Que era onde vivia lá o engenheiro-chefe, Daniel Fox, com a família dele, né?
Exato.
Hoje em dia, o tal do Castelinho virou um museu. Só que até hoje as pessoas dão relatos ali de que sons estranhos são ouvidos partindo de um certo quarto de lá.
E vou te contar sobre ele já.
Que inclusive teve gente já que viu vulto lá dentro e que dizem que ele se parece muito com um dos quadros que tem na parede do tal do Castelinho.
Adivinha quem viu?
Estranhamente, ou não, o vulto se pareceria muito exatamente com o quadro do Daniel Fox.
Bom, vamos lá. Eu vou deixar o Rafa contar o que ele sabe e depois eu conto a minha parte. Rafa, o que você sabe sobre essa história?
Então, uma coisa que é importante ressaltar, Valdir, eu não sei se você já teve a oportunidade de passar uma noite em Paranapiacaba. Cara, aquela cidade, de dia era uma coisa, mas de madrugada, coisas estranhas acontecem pra caramba, assim. E essa história da casa do engenheiro é bem pesada. De madrugada tem esse turismo meio macabro, a galera vai lá na porta e tal. E eu já tive a oportunidade com uma moradora que eu conheço da vila de ir lá e tal numa dessas ocasiões, e é bem estranho, assim, é bem macabro mesmo. E aí você soma isso com a neblina e barulhos que você não consegue identificar. É bem embaçado, pesado.
Olha, eu nunca dormi lá, não. Mas depois dessa, eu prefiro nem tentar.
Mas, Valdir, você nunca sentiu, nunca viu nada?
Nada. Nada, nada, nada. É que nem eu falei, o que eu senti lá, real, foi na hora de entrar na cachoeira, eu literalmente senti minha alma sendo lavada, assim. Que, tipo, tudo de... E assim, né? Eu fui pra lá, eu já era menino trabalhador, já era proletariado. Então, você já vai com o estresse da semana pra lá. Então, tipo, eu entrei debaixo da cachoeira, foi tudo embora. Então, o que eu senti real, assim, foi isso. A alma lavada, corpo mais relaxado e tal, mas nessa questão de coisa estranha, assim, eu só é mais aqui em casa mesmo, nem lá.
Bom, vamos lá. Vocês já disseram pra mim.
Desafio o Valdir ir lá passar uma noite. Você vai. Mano, eu te asseguro que você vai ter experiências diferentes.
Vai.
Olha.
Já sabendo disso, com certeza.
É louco.
Bom, vamos lá. Vocês já disseram aqui que eu sou um para-raio de coisa estranha. Eu sou para-raio de encosto. Isso mesmo. E digo mais. Eu sempre, sempre, eu acho que desde antes de eu ver essas reportagens sobrenaturais lá no Geraldo Luiz, de Paranapiacaba, eu sempre fui atraída para esse lugar. Sempre. Desde a minha adolescência, desde quando eu já estei lá no primeiro episódio que a gente contou como surgiu esse podcast, desde lá da época da escola, eu ia sair se embrenhando meio lá pra fazer filmes de terror. eu sempre quis, já ouvi a gente falando e eu sempre quis ir para lá para conhecer. Principalmente por causa das da questão de trilhas, né? Enfim, alguma coisa sempre me puxou para lá. Primeira vez que eu fui para Paranapiacaba, deixa eu lembrar. Cara, a primeira vez que eu fui para Paranapiacaba foi assim numa situação em que eu tava mal assim da cabeça. Não tava bêbada, gente. Se vocês não acham que eu tava bêbada, eu não tava bêbada. Eu tava passando por uma situação que me deixou mal pra caralho.
Se tivesse bêbada, eu tava bem.
Né? E aí, uma amiga minha, maravilhosa, Dai, que está nos ouvindo, ela vai lembrar dessa história. Falou, mano, tá tendo a... Eu acho que era festival de inverno, não era a convenção das bruxas, não. Era festival de inverno. Tá tendo festival de inverno. Era festival de inverno, que era em julho, tava frio pra caralho. Lá em Paranapiacaba. E ela mora em Palmeiras, então ela... já conhecia. Ela falou, bora. Falei, ah, bora, né? E fui. Eu, ela e o namorado dela da época. Cara, naquilo, quando eu entrei naquele lugar, quando eu botei meus pezinhos ali do primeiro negócio, já me deu um twin, né? Eu falei, gente, que lugar fantástico. Aquilo pra mim era fantástico. Que lugar fantástico. Fora que assim, antes disso eu namorava um ser aí e eu sempre pedia pra ele pra gente ir e o filho da puta falava pra mim que não, que não, que não, que tinha medo, os caras quatro, que não sei o quê. Falei, tá, beleza, nunca fomos, fui com essa minha amiga. E aquilo pra mim foi maravilhoso, né? E eu nem cheguei, eu não sabia das histórias de terror dali ainda, né? Completas igual sei agora, igual eu vivi. Mas só aquela energia daquela galera ali foi pra mim, foi fantástico. Foi a primeira vez que eu fui. Nessa primeira vez, confesso que eu tava tão animada, tão empolgada com coisas e era tanta gente naquele lugar que eu não fiquei preocupada em ficar vendo detalhes. Mas essa questão da neblina e tudo mais era algo pra mim que era bizarro. Assim, toda vez que a neblina caía, eu sentia uma coisa ruim. Mas até então, para mim, naquela época, essa questão de sentir coisas era algo, tava sendo algo muito comum por causa do momento que eu tava passando ali. Então, já não tava levando muito ao pé da letra. Nessa vez, a gente tentou ir no castelinho, mas ele tava fechado por conta da festa, né, que tava tendo na cidade. E não conseguimos. Inclusive, tava até tudo fechado, assim, a cerca e tal. A segunda vez foi com essa minha mesma, com essa mesma amiga minha. Foi eu, ela, o noivo dela e o irmão dela. E a gente foi especificamente para fazer trilha em dezembro. Gente, vocês sabem que dezembro é um calor do cão, né? Tanto que a gente escolheu a data ali porque a gente queria entrar nas cachoeiras. Chegamos em Paranapiacaba, a gente tava calor? Óbvio que não. Lá em cima, na entrada da cidade, gente, é literalmente um Silent Hill. Porque assim, você tá ali na estrada, o sol tá te seguindo. Chega um determinado momento ali que é morro de pedra, não é morro de tipo terra, é morro de pedra, de rocha, porque você tá basicamente pegando o caminho pra descer a serra. Mato, mais mato. E aí chega um determinado momento que você só vê tudo branco lá na frente. O sol em cima de você e lá na frente tudo branco. Por quê? É tudo neblina. Ali você olha, você lembra exatamente do início do filme de Silent Hill, lá quando a mulher ela tá atravessando aquela plaquinha ali e já não é mais a cidade onde ela tá. É basicamente isso, Paranapiacaba. Enfim, a gente lá com blusinha regata, né? Né? Tudo top, com mochilinha, com lanchinho, né? Vamos entrar no meio do mato. Pra quê? Quando chegamos ali, acabou o sol, acabou o calor. E aquela névoa gelada batendo na cara, batendo nas costas. Eu tenho foto disso no meu Facebook. O que você vai olhar pra mim se eu tô tão feliz com aquele local? Mas ao mesmo tempo você consegue enxergar as gotinhas de água no meu cabelo aqui, assim, da neblina. Não é nem da cachoeira, da neblina. É muito engraçado. E a minha amiga Dai atrás, assim, toda encolhida, porque ela é magrinha, e é, tipo, toda encolhida, assim, de frio, e eu lá, mó feliz que eu tava andando no meio da neblina. Enfim, nesse dia foi tenso, porque a cidade, ela não tinha tanta gente, e eu já tava mais atenta a qualquer detalhe que tinha acontecesse ali do meu lado. A trilha da cachoeira em si não foi o problema, né? Nós fomos, pegamos um guia bacana ali, um senhorzinho top, que depois a gente não conseguiu mais encontrar esse senhorzinho para fazer a trilha com a gente. É, lá da prefeitura mesmo, né? E ele ia contando pra gente tudo que a gente queria saber. Só que ele não contava as histórias de terror, né? Tanto que o noivo dessa minha amiga, ele perguntava pro senhorzinho: ah, mas e as histórias, assim, assim, assado? E ele tentava desviar o assunto. Até que teve um momento da conversa que não era só o meu grupo, tinha mais dois grupos com a gente. Alguém virou e perguntou pra ele por que essas histórias não eram contadas, porque daria-lhe um ótimo turismo. E ele falou que a prefeitura do local proibia a contagem dessas histórias, né?
E
não adianta nenhuma, porque a galera vai pra lá por causa dessas histórias. Mas enfim, a gente chegou numa parte da cachoeira, numa das cachoeiras, né? E essa minha amiga, ela agachou no chão, assim, numa pedra, e ficou olhando pra água, assim, durante um tempo. Parecia que ela tava entrando em transe. Aquilo ali eu já falei, mano, tem coisa esquisita aqui. Porque, é assim, apesar dela ser toda zen, ser toda, né, paz e amor, assim, da natureza, eu tenho uma foto disso, eu vou mostrar pra vocês, tá lá no meu Facebook, depois eu vou procurar. É algo que você olha, assim, parece que ela tá, sei lá, em outro mundo, não parece que ela tá ali. Enfim, ao voltar, porque o problema não foi nem dentro da trilha, o problema é dentro da cidade, gente. Quando a gente voltou, né, fizemos lá a trilha, foi uma das trilhas mais curtas, eu acho que é a trilha de 2 horas e de vinda, foi uma trilha curtinha. Os meninos entraram na água, mas a gente não entrou na água nem lascando, porque só o gotejar da água na minha pele, assim, parecia que estavam tacando pedra de gelo, de tão gelada que aquilo tava. Aí, voltamos, falamos assim: ah, vamos dar uma volta na cidade e a gente senta lá na pracinha pra comer. A gente tinha levado comida, tinha feito uns maravilhosos pães de batata com recheio. Ó, a comida que a gente leva pra fazer trilha, mas beleza. Aí, tá, nesse exato momento, pra quem não sabe de onde eu tô falando, eu não vou saber o nome da praça ali, mas é uma pracinha que tem um. É um coreto que fala, aqueles negocinhos que a galera, tipo uma casinha redonda, é coreto, eu acho. Fica do lado do Lira ali, do teatro, né? Antes da gente sentar pra comer, essa minha amiga virou pra nós e falou: ah, vamos entrar lá dentro do Lira pra ver como é que é? Porque podia entrar pra ver. Vamos, então vamos. Vamos, a gente senta, come, depois a gente vai lá no castelinho. Cara, entramos naquela porra daquele lugar. Pra quê, né? Começou, tudo começou ali. Quando eu botei o pé ali, eu falei: gente, que lugar sinistro da porra. Principalmente, eu não sei se eles colocaram de propósito aquilo. Deve ser de propósito. Você entra, é um puta salãozão, né? Tem as escadinhas pra você ver, você tem um puta de um salão. Aí tem um palco, que era onde rolavam os bailes. Assim que eu entrei, tava aquele puta daquele salãozão escuro, porque tava a neblina caindo e tal. Não tinha ninguém naquela birosca. Uma única cadeira caindo aos pedaços no meio desse salão de frente pro palco. Eu falei: puta, que bagulho bizarro da porra, mano. E meu colega: ah, vamos subir a escada pra gente ver o que tem lá em cima, que não sei o quê. Nossa, parando pra pensar agora, a Dai me leva pra cada lugar. A Dai é aquele tipo de gente que você tá assistindo filme de terror, você olha e fala: não, não vai aí, criatura. É a Dai. E aí a gente vai atrás. Isso era o pior da coisa. Aí subimos aquelas escadas e a Dai olhando as coisas que tinha. Não tinha muita coisa lá naquela época. Agora eles colocaram mais detalhes, mais coisas pra se olhar. Enfim, a Dai olhando, aí eu falei assim: mano, vamos no banheiro, que eu tô apertada. E tinha um banheiro lá dentro. Ela: não, não vou não, não sei o que, vai lá você. Eu falei: não, vamos, porque eu já tava com o cu na mão ali, sabe? Eu não queria ir sozinha. Aí ela tava, aí eu vou. Aí ela foi, mano. E tipo, eu entrei pelo banheiro, tava eu fazendo meu pipizinho e tal. Aí nisso, a filha da mãe saiu. Ela não deve lembrar dessa história. Ela saiu do banheiro. Cara, não tinha ninguém naquela porra daquele lugar. Ninguém, só tava a gente. 4 pessoas, 4 jovens. Eu, ela, o noivo e o irmão dela. Aí ela saiu e eu ouvi a porta fechando. Daqui a pouco, eu ouvi a porra da porta abrindo. Aí a Bruna saiu do banheiro, foi lavar a mão. Tinha alguém no banheiro comigo? Não tinha. E eu que chamando ela, porque eu achei que ela tinha saído e tinha entrado de novo. Eu, Dai, você tá aí? Dai, você tá aí? Dai, para com isso, Dai. E tipo, nada da Dai responder. Aí eu falei, ah, mano, essa menina saiu, mas quem foi que abriu a porta de novo, né? Aí eu saí e falei, aí foi um dos meninos que abriu a porta pra chamar, sei lá, e não entrou. Cara, não tinha mais ninguém naquele andar comigo. Eu tava sozinha naquela porra. Os três tinham descido pro andar de baixo. Nossa, eu não sabia se eu tava com ódio ou se eu tava com o cu na mão naquele momento. Acho que eu tava com mais com o cu na mão. Desci correndo naquela porra, naquela escada, quase caí. Cheguei lá embaixo, eu falei, Dai, você saiu do banheiro sem me falar nada? Ela, Bruna, eu falei pra você que eu tava saindo. Eu falei, não, filha da mãe, você não falou nada. Ela falou, eu falei sim. Ela falou, não, você não, porque eu não ouvi, desgrama. Enfim, aí, quem já entrou lá sabe que tem umas janelinhas de madeira que você consegue ver pro lado de fora. Beleza. Vai, Bruna, dar uma de louca, né? Se sentir na era medieval. Eu falei, eu vou colocar minha carinha na janelinha, né?
Isso. A pessoa já tava na bosta.
Ah, isso
eu já tava toda lascada.
Fui eu lá colocar minha carinha. Exatamente. Fui eu lá colocar minha carinha na janelinha e tal. A Dai tava lá embaixo com o banco dela. E o irmão dela tava dando uns rolê no negócio assim. Aí eu falei, vou olhar lá fora pra ver o que tem lá fora. Cara, foi um negócio tão bizarro, mas tão bizarro. Porque foi assim, botei a cara pra fora, né? Que eu botei a cara pra fora, só pensei, ó. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Sério, eu coloquei a cara, ó, a janela tá aqui, minha cara. Na hora que eu botei a cara pra fora pra olhar o ambiente, o negócio foi assim. Passou um negócio na minha frente que eu não vi o que foi. Não consegui decifrar que raio de fantasma, qual encosto era aquele. Porque foi um negócio muito rápido. Parecia, ao mesmo tempo que parecia um vento, eu não sei o que parecia aquilo, gente. Porque foi muito assim, passou muito rápido na minha cara, assim. Gente, que porra é essa? Aleguei demência. Quando eu olho pra baixo, porque é naquela janelinha mais alta, eu olho pra baixo assim, tá? Daí o esposo lá embaixo e o irmão dela saindo da escada. Aí desci eu a escada também pra descobrir o que é aqui embaixo daquele galpãozão lá. É, tem tipo, não é um museu, sei lá, um negócio que guardava, que guarda coisas ali. E o que era muito mais bizarro, porque ali parece é muito um cenário de onde os escravos ficavam dormindo, eu esqueci o nome agora. Muito um cenário de senzala, assim. É muito esquisito. Eles fecharam aquele lugar, não tem mais acesso ali. Mas nesse dia tava aberto, eu acho que a gente nem podia ter entrado ali naquele dia, porque acho que aquela porra nunca foi aberta. Mas esse dia a gente entrou, tanto que depois veio um senhor, olhou pra gente e falou assim, a gente vai fechar aqui, vocês precisam sair. A gente ficou dando volta ali e era muito bizarro, porque era um lugar mais claro do que o normal, do que o resto de toda a cidade, porque toda a cidade ela é meio marrom, meio escura. Mas ali era, eu não sei, gente, chega a ser difícil de descrever pra vocês, assim, porque tinha meio muros, eram uns murinhos mais baixos, com correntes que estavam presas a esse muro, mas não parecia ser uma corrente de prender pessoas. Era muito estranho. Ao mesmo tempo, tinha uns moinhos de água que não deveriam estar funcionando, mas tinha uns que ainda rodavam ali. Não sei se era de propósito, se não era, enfim. Eu sei que era um local claro, mas era meio sinistro, muito mais sinistro do que você ficar lá em cima presa nesse anfiteatro aí. E só emendando uma história aqui, que essa é uma das mais conhecidas em relação ao Teatro Lira, que é o caso do fantasma da Dama do Lira. Talvez pode até ter sido isso que passou na minha cara lá e que bateu a porta do banheiro e eu não sabia. O que é a Dama do Lira? À noite ficam seguranças, vigias dentro desse teatro, porque ainda se tentam se recuperar esse lugar para fazer eventos ali, né? Tanto que em festival do verão, festival do inverno, eles ainda tentam expor algumas coisas no teatro. Tem um quadro nesse teatro, né? E esse quadro, ele é o quadro... Aliás, tem vários quadros, mas esse específico de uma moça, uma bailarina. E os vigias falam que à noite eles conseguem, fazendo a volta ali, né? A vigília mesmo, ali em volta do teatro, pela janela, eles conseguem enxergar um vulto branco em cima do palco dançando. Eles conseguem ver. Diz que tem até morador, que de longe, né, consegue ver lá dentro do negócio. Os meninos, gente, vocês têm que ver a cara dos meninos. Eu vou colocar essa gravação no Instagram para vocês assistirem. Os moradores que vivem ali em volta conseguem ver através da janela flashes de luzes dentro do teatro. E os vigias falam que descem para olhar, para ver o que tem, entram lá e não tem nada, eles só vêm de longe. Eles ouvem barulho de passos, de como se alguém realmente estivesse dançando. Teve vigia que já ouviu barulho de música tocando e não tem música nenhuma. Mas o caso mais sinistro é que toda vez que eles têm essa leve visão do local, vamos colocar assim, o quadro onde fica essa bailarina dá a impressão de que a imagem dela no quadro some. Ela tá ali, no quadro, numa posição de dança, e quando esses avistamentos são feitos, o segurança, ele olha pro quadro, e eu falo no plural porque tem mais de um relato de mais de um segurança que afirma isso, que a imagem da bailarina, ela desaparece do quadro. Eu confesso que eu não vi esse quadro quando eu fui lá. Eu preciso voltar para rever, para ir com mais detalhes agora. Mas eu
pode
não
ir sozinha.
Vai no CD.
Olha,
mano. Ó, esse é um
maluco
dos detalhes que eu tenho desse dia, porque nesse dia aconteceram muito mais coisas para mim. Então isso é do Teatro Lira. Eu não cheguei nem no que o Valdir queria que eu apontasse, que é lá do Castelinho. Então, o Castelinho, o que o Valdir contou? Que teve gente que já viu ali vultos num cômodo específico. Cara, eu vou te contar uma coisa que eu vi em primeira mão. Nem as pessoas que estavam comigo nesse dia sabem que eu vi isso. Porque primeiro, elas iam achar que eu era louca. Ou, sei lá, iam... Não sei, gente, o que ia ser naquele dia. Nesse dia não foi com as meninas, com a minha amiga, com o noivo dela, com a Dayana, com o irmão. Não foi com eles. Foi numa situação mais recente, em que eu fui com uma galera que fazia dança medieval comigo, o pessoal do Draumor. Tinha voltado de uma perna quebrada, né? Eu falei, ah, gente, tô ressuscitada, vamos fazer um rolê aí. Vamos pra Paranapiacaba. Esse era um rolê que uma das integrantes, desde que eu entrei no grupo, elas queriam fazer, só que elas queriam acampar lá. Óbvio que eu não ia nem foder, né? Não ia nem lá.
É muita coragem.
Não é? Aí eu peguei um dia e falei, gente, vamos só fazer trilha, a gente vai, faz trilha e come, depois volta pra casa, né? Pra que acampar? E tinha muitas meninas também que não eram muito dessa coisa de, ah, vamos acampar, então vamos só pro rolê. A gente fez muita trilha, aconteceu muitas coisas nesse dia também, mas enfim. A gente fez muita trilha e tal, e a gente foi no Castelinho. Já era a minha segunda visita no Castelinho. Na primeira, tinham lugares que estavam fechados, que não dava pra gente chegar, porque tava em reforma, estavam tentando restaurar o local. Que é o andar de cima, né? Que não é o andar em que o Valdir cita aqui, que as pessoas viram o vulto. Eu vi vultos em outros lugares. Quando você chega no último andar ali, que são três, se eu não me engano, são dois, e depois tem um terceiro andar que não chega a dar para uns quartos, ele dá para tipo de um porão, alguma coisa do tipo. A maioria das vezes esse lugar tá fechado porque as escadas estão podres, porque é tudo de madeira. Mas dessa vez que eu fui com a galera, por um milagre, ela estava boa, né? Boa assim, entre aspas, só estava aberta para a gente subir. Nossa, não, minto, não foi com eles, não. A vez que estava aberta para a gente subir foi quando eu fui com o Rodrigo, com a irmã do Rodrigo e com a mãe do Rodrigo. Essa vez que eu vi esse negócio bizarro, ela não estava aberta. Ó, cagada. Um dos meninos do Dramur virou para mim e falou assim: o guia não tá nem olhando, vamos subir. Cara, foi eu. Ele vai lembrar disso. Gabriel Jesus. Jesus, se você estiver ouvindo, você lembra dessa história. foi eu, o Jesus, a Priscila e eu acho que o Bruno também foi. Foi os quatro. Subimos, porque o guia tava no outro quarto com o grupo, tipo, ninguém tava vendo. Cara, eu lembro de eu ter subido. O Jesus foi na frente, glória a Deus. Jesus foi na frente. Jesus foi na frente.
Glória a Deus.
Priscila tava do meu lado e eu acho que o Bruno tava atrás. Eu lembro do Jesus subindo. Eu só lembro de eu chegar uma determinada parte da escada e eu travei. Gente, vocês vão ficar com o cu na mão aqui agora. Porque eu tô lembrando da cena e tá me dando o cu na mão. Porque tem certas coisas que eu só deleto da minha cabeça. Essa foi uma delas, mas eu lembrei agora. Quando você chega numa parte assim, você olha pro teto, tem uma portinha que ela dá pro sótão. E é dali, ali você não sobe nem fodendo. Ali não dá pra subir, ali é proibido subir. Só que naquele dia, ela não tava aberta, mas Bruna viu duas pernas ali.
Mano,
não era Jesus, mano, que tava acima de você.
Não era Jesus. Jesus tava na minha frente, subindo a escada e olhando pra mim, falando: vamos, gente, dá pra subir, vamos, segue aqui, ó, dá pra ir sim. E a Priscila indo, o Bruno atrás de mim, falando: vai, Bruna. E eu assim, pro teto. E aí, tipo, eu falei: mano, se eu falar que eu tô vendo alguma coisa ali, eles vão entrar em desespero, vão rir da minha cara. E eu não podia falar nada. E eu só virei e falei assim: ah, eu não quero ir mais, não. E aí o Jesus começou a zoar comigo, falou: ai, tá com medo? Eu falei: não, eu tô passando mal, eu quero descer. Nesse exato momento, eu virei pro Bruno, tipo, eu falei: Bruno, me dá a mão, porque eu aleguei demência, né, gente? Vou falar que eu tô passando mal, que eu realmente tenho claustrofobia. Ah, tá tudo fechado, eu falo que eu tô tendo algum tipo de fobia e desço. E assim, sério, gente, tinha duas pernas assim no negócio, como se ela estivesse aberta, mas ela não tava aberta, tava fechada aquela porra. E tinham duas pernas aqui, assim, elas só não estavam balançando, mas tinham duas pernas. E aí eu olhei, nisso, a menina, a Priscila, olhou pra mim com os olhos desse tamanho, assim, do tipo... Cara, ela... Eu acho que ela percebeu que eu tava vendo alguma coisa, porque ela me olhou muito assustada. Ela virou pro Jesus e falou: vamos descer, que a Bruna tá passando mal. Aí, tipo, a gente desceu, alegou demência, obviamente que a gente deu de cara com o guia, né? O guia falou: vocês subiram? Aí o Jesus virou e falou: não, a gente só foi até aqui na metade da escada e tal. Aí o guia virou e falou assim: não pode subir lá não, que tá quebrado, corre risco de acidente. Não era nem pra tá aberto, era pra ter uma faixa aqui, que não sei o quê. Gente, é certeza que esses meninos vão lembrar. Jesus, se você estiver ouvindo, manda o seu relato lá sobre o que você imaginou que aconteceu nesse momento. Porque agora você já sabe que eu vi uma aparição ali. Enfim, nesse mesmo dia... A gente desceu, terminamos o tour por dentro do castelinho, que era uma coisa mais aberta. Hoje em dia tá muito mais reforçado ali, as portas ficam todas fechadas, é tudo um negócio bem guiado ali, esse tour. A gente desceu e ali, né, atrás do castelinho, tem tipo um banheiro público pra galera que vai fazer visitação. Aí as meninas falaram: ah, vamos no banheiro antes da gente descer. A gente... foi no banheiro, tá? As meninas foram, a gente ficou esperando. Aí tava eu e o Bruno pro lado de fora esperando as meninas. Aí vocês sabem que aquele castelinho, ele tem janela em todos os cantos daquela porra. Em cima, embaixo, nos quatro cantos. É muita janela naquele lugar. Não sei nem como é que os encostos ficam lá, porque é muita janela. E nesse momento, tava eu e o Bruno lá fora. Não foi nem eu, foi o Bruno. E virou pra minha cara: Castilho, se você estiver ouvindo, comenta lá, eu vi mesmo. Ele virou pra mim e falou assim: Bruna, tem uma coisa naquela janela. Aí eu falei: não é nada, é o guia. Só que, tipo, não era o guia, porque não tinha tour nenhum lá dentro naquele momento. Ele falou: Bruna, tem alguma coisa naquela janela. Que eu olhei pro negócio da janela, a janela só fez assim, ó. O negócio passou assim, ó.
Tá, que pariu, mano.
Aí... eu alegando demência, falei: não, deve ser alguém que ficou lá dentro. Ele: não, Bruna, fecharam, não tem nada lá dentro. Enfim, essa é a história do castelinho que eu tenho pra contar pra vocês. Porque ainda tem mais coisa, mas essa é a história do castelinho. E essa é a história que eu fui com o Dramur, porque ainda vou voltar na história que eu fui com a Dai. Porque quem já entrou no castelinho sabe que lá no castelinho tem uma parte que tem um banheiro lindo, que aquele banheiro tá restaurado, aquele banheiro é maravilhoso, aquele banheiro daquele minha casa, que é mais profundo. Esse banheiro, ele tá de frente pra uma cozinha, se eu não me engano, que deveria ser uma cozinha. E no chão da cozinha tem um sótão, um porão. E esse porão dava pra uma adega de vinho, né? Era a adega de vinho lá do senhor Daniel Fox, que é fechado. Desse a Bruna não meteu a besta de entrar, porque era muito bizarro.
Graças só nesse dia.
Nossa, eu queria muito entrar ali. Eu lembro de eu falar, gente, vamos entrar. E o irmão da Dai assim pra mim falou, vamos, a gente engana o guia e tenta entrar um pra ver. O irmão da Dai era mais doido que eu. Enfim, o guia abriu a porta, ele mostrou pra gente, tipo, ele puxou o alçapão pra escada descer. Só que assim, lá embaixo você via que tava inundado de água, porque realmente é um lugar que não dá pra entrar. Tava inundado de água. E ele só baixou pra gente ver como é que era. Só que nesse baixar pra ver como é que era, eu vi uma coisa lá dentro. O que era aquela coisa? Não faço a mínima ideia. Olhando na água, é totalmente escuro. Tava inundado. A água, você conseguia ver o reflexo ali. Então, quando baixou a portinha das escadas, ela bateu na água ali, né? A água se mexeu, tal. Conforme a água mexeu, bateu o reflexo de alguma coisa que não era nem eu, não era a Dai, não era o noivo da Dai, não era Renan, irmão da Dayana, e também não era o nosso guia. E também não era reflexo da escada. Era um reflexo de uma silhueta muito estranha. Eu não consigo decifrar, explicar para vocês como o que era aquilo. Porque não tinha rosto, mas ao mesmo tempo você conseguia ver que era uma pessoa. E que era uma pessoa que não estava ali com a gente. Claro que não era. Tão claro quanto a luz do sol que não tem naquele lugar. Mas não era alguém que estava ali naquele momento com a gente. E a questão das crianças... Já foi falado da questão das crianças que aparece aqui, não, né?
Não.
Não.
Vou deixar a questão das crianças para depois, então. Vamos lá. Então, por enquanto, esses são os meus depoimentos sobre ali o Castelinho e o Teatro Lira. Rafa, você tem alguma coisa para falar sobre?
Não, porque eu tô me cagando. Quando eu voltar para esse lugar, vai ser com outros olhos, né? Nem sei quando eu vou pisar nesse lugar.
Em breve.
Eu simplesmente não vou voltar. Não, você vai. Eu não vou não.
Vai, mas não com Jesus. Nem com Jesus.
Jesus ressuscita, eu não, rapaz.
Olá, compiratinhas, tudo bem com vocês? Aqui é o Valdir, falando do futuro, para avisar para vocês que este episódio acabou ficando um pouco maior do que a gente imaginou, e por causa disso a gente acabou decidindo dividir ele em duas partes, e a segunda parte vai ao ar semana que vem. Se vocês já acharam que o que a gente falou até agora deu medo, espere e confie. Agora eu deixo vocês com os nossos erros de gravação, e não se esqueçam, alimentem o seu cão piratinho e não falem com estranhos. Até semana que vem. Tchau!
O pintinho, piu, vaquinha, amor... Gatinho Miau, Grande do Sul. Rio Grande do Sul não, gente, como é que é o nome?
Rio Grande da Serra.
Rio Grande do Sul, ó, queria um trem que fosse pra Rio Grande do Sul saindo ali do braço, tava ótimo.
Olha!
Bom, deixa eu só ver de onde eu vou começar aqui. Ai, meu Deus do céu.
Mas ficar tirando foto, assim, é pesado, porque eu já sabia.
Fiquei cagada aqui agora, peraí, seu filho da puta. Eu virei pra pegar água, vocês viram que eu tava virando pra lá, de repente só um negócio em cima da cama, assim, pá! Eu olhei, tá Odin assim pra mim. cachorro, filha da
puta. O que estão hoje?
Mano, os melhores sustos desse podcast são os que os bichos dão na gente, que já deve ser a terceira vez que acontece isso aqui. Enfim, Rafa, desculpa te atrapalhar, pode continuar. A cara dos meninos tá muito engraçada, gente.
Ai.
Eu acho que já está tudo cagado. Eu nunca mais vou pra
Se você falasse que ia com Jesus, eu ia fazer o convite aqui ao vivo pro Jesus. Jesus, vamos novamente pro Paranapi, acaba.
Bora, mano.
Gente, eu ia fazer uma reunião do Dralmur em Paranapiacaba, mas eles estiverem ouvindo esse episódio, eu acho que eles nunca mais vão querer ir lá comigo.
A essa altura a galera já te bloqueou.
Não duvido.
Eu, gente, quero sair com essa menina. Todo lugar que ela vai, ela vê essas coisas. Não.
É, eu concordo, tô legal também.
Foi mal.
Aqui que a gente só vai ver lanche. Espera.
Podia ser pior, gente. Eu podia ter falado pra vocês que tinha duas perninhas ali balançando em cima da cabeça de Jesus. Não falei? Teria causado um acidente. Jesus teria saído rolando escada abaixo.
Ah, mas ele ressuscita, você não.
Verdade.
Bora, não vou em lugar nenhum. Só sai em rolê de comer com você. Paranapiacaba.
E se eu levar comida pra Paranapiacaba?
Também não. Vai chegar lá frio
o
lanche.
Eu fico no ônibus comendo.
Né?
Quando ela vê a atração, já no ônibus. Ela chega assim: ah, você viu o cobrador? Ele pegou o dinheiro. Não, não tem cobrador. Não, você não viu, o cobrador.
Tá
vendo aquela senhora? A pessoa fala: tá vendo aquela senhora ali no fundo do ônibus? Que senhora? Não, aquela ali, ela tá olhando pra você. Sai fora, mano.
Sai
fora.
Ai, caralho.
Este episódio foi editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram, se assim como eu, você nunca mais vai visitar Paranapiacaba.